Bem-vindo ao serviço Telereunião. Agora, o grupo tem mais um componente.
Voltei, pronto.
Tá, tá todas aí? Todas as cinco?
Sim.
Então tá bom.
Sim.
Então assim, para resumir aí o que eu tava finalizando, explicando pra Gabriela. Não tem nada no SCOBS ou no TFG, não significa que o cliente não tenha outra linha de crédito. De repente ele vai ter em outro banco, tá? Então, perguntem naturalmente e fala que vocês estão conseguindo ajudar outros clientes a reduzir custo, a ter economia, para conseguir outras quitações também. Então, acaba ajudando. Mas, beleza, Gabi, deu para ouvir um pouquinho. E é isso, tá? Ó, vai intercalando, vai tentando se adaptar aos dois. Você, o educador, já deve estar mais adaptado que é o que estava fazendo. Mas é importante também, porque o CRM vai dar um novo leque para você, entendeu? De oportunidade, de você já ligar para o cliente com uma oferta direcionada. E assim, dificilmente a pessoa não gera interesse, entendeu? Até porque assim, ó, vou dar um exemplo bem básico mesmo. Às vezes eu peguei lá atrás, antes até de fazer esse convênio que a gente está fazendo a quitação, eu fiz algumas quitações no convênio de Curitiba, quando começou lá atrás a taxa de 1,07, há uns 6 meses atrás. O que acontece? Tinha cliente que eu fazendo o refinanciamento do contrato, que ela não tinha mais para fazer um novo, refinanciando no mesmo prazo, no mesmo valor de parcela, já dava 5 mil de troco para ela. Então, eu ligava para... Porque se eu olhasse pelo discador, eu não conseguiria talvez chegar e conseguir finalizar a venda, por quê? Ele ia mostrar para mim a margem que a cliente talvez não queria um empréstimo novo, e eu não conseguiria argumentar com ela. Então, quando eu entrava, simulava, e via que ela tinha uma taxa maior, de 1,70, 1,80, e eu fazendo o refim no mesmo prazo e no mesmo valor de parcela, tipo lá, faltava 100 de 500, eu fazia 100 de 500. Só refinanciando com a redução de taxa, liberava 5 mil de troco. Quando eu ligava para essa cliente, eu já era extremamente assertivo. Porque eu já ligava, se eu ficasse enrolando ali, falando, ai, cara, assim, não pode conseguir nada, eu tô ligando, a mulher já ia me cortar, ia falar, não tem interesse, não quero, pra já receber um monte de ligação. Então, o que eu fazia? Ligava, boa tarde, tipo assim, falava com a Marcela. Marcela, boa tarde, tudo bem? Olha só, é o Fábio aqui, supervisor de consignado do Banco Santander, ou você pode falar da central de consignado do Santander, enfim. Tô te ligando bem rapidinho, de forma objetiva, porque eu vi que você tem um consignado conosco, você tá pagando uma parcela X, e hoje, sem mexer nada no seu contrato, só fazendo uma migração da taxa de juros, eu consigo liberar 5 mil reais na sua conta. Ponto. Em 15 segundos, eu fiz uma abordagem para ela totalmente dinâmica e chamava a atenção, porque, no mínimo, ela ficava curiosa. Ela ia perguntar, ah, mas como assim, sem mudar nada? Aí que eu vou explicar, olha, então vamos lá. A cliente já me deu a abertura, né? Então, eu vou falar, olha, você tem um consignado assim, está pagando uma parcela X e está faltando 100 parcelas. Como eu estou conseguindo essa redução na taxa de juros do seu contrato, se eu refinanciar ele sem mexer nada, mantendo o mesmo prazo, o mesmo valor de parcela, o sistema está liberando 5 mil na sua conta. Porém, você tem ainda a opção de voltar para o prazo inicial do seu contrato e pegar um valor maior, pegar 15 mil, 20 mil. Então, ficava muito mais fácil a abordagem para esse cliente. Eu já estava com uma informação pronta, entende? Então, já conseguia despertar um interesse nela ali na hora. E aí, às vezes, no máximo, você pensa, ah, manda para mim então no WhatsApp rapidinho, por escrito, formalizado, que eu já analiso aqui e a gente já finaliza. Então, fica mais fácil essa abordagem. Você nunca, nunca vai encontrar esse perfil de cliente no discador, porque você não tem essa informação pronta lá.
Não.
A não ser que você ligue e a cliente, de fato, estava precisando de algum valor e falar, não, pode simular para mim, entendeu? Eu te dei essa abertura, aí ok. Então, por isso que, assim, eu sempre falo, mesmo que vocês estão trabalhando muito bem no discador, pega, salva cada CPF trabalhado, cada um, salva, prefira que, assim... A partir das 5 da tarde, vocês parem de fazer ligação no indicador e começa a puxar todos os CPFs que falaram no dia, olha um por um, vê o que dá para fazer, manda a simulação, porque vocês vão começar a ter um resultado muito, muito, muito melhor. Tá? E assim, até já aproveitando o gancho disso, eu queria fazer um elogio porque eu estava cobrando vocês, né, um aumento de número de propostas e eu percebi que de terça para cá, ontem melhorou um pouco, hoje já melhorou mais ainda, vocês já estão simulando bem mais, mandando para os clientes, e isso, consequentemente, vai melhorar o resultado de vocês, tá? E é isso, é simular cada vez mais, mandar mais proposta também por WhatsApp, é ligar de novo, retornar, entendeu? Fazendo esse trabalho que vai dando certo, tá? Aline, você ia falar rapidinho.
Fábio, eu fiz um pouco do CRM, né?
Tá.
Porém, eu achei que, tipo, pra mim, como é novo,
uhum,
tava um pouco meio devagar.
Certo.
Eu consegui fazer alguns clientes, né? Tem cliente que a taxa estava de R$1,69. E assim, aquela tática que você falou, usar a quantidade de parcelas, né? Porém, no valor final, não dava menor que o dela, entendeu?
Certo. Quantas parcelas faltava? Faltava pouco ou muita?
Não faltava muito, questão, tipo, uma foi 27 parcelas.
Ah, tá, é isso. Isso acontece, tá? Então, quando às vezes está faltando poucas parcelas para o cliente liquidar o contrato, se a taxa não for tão diferente, tá? É tão diferente que eu falo assim, uma proporção tipo de 1,15 para 1,90, 2%, que seria o contrato atual do cliente. Se ela não tiver uma diferença tão grande, quando está faltando poucas parcelas, às vezes não cobre mesmo. Aí a única alternativa é vocês, por exemplo, rodar com um prazo um pouco maior, ofertando um troco para o cliente. Então, um exemplo, faltava 26 de 500. Você pode até reduzir um pouquinho, reduz a parcela para 480, 479, e aí aumenta um pouquinho o prazo, tipo, aumenta 10, 15, 20 parcelas, e aí oferta o troco para o cliente. Olha, se eu reduzir um pouco a sua parcela, aumentando um pouquinho o prazo, consigo liberar mais 3 mil para você. É a única possibilidade, tá? Quando não cobre, quando você roda nas mesmas condições. Tá? Mas pode continuar aí, desculpa.
Tá, aí o que acontece? Teve uma cliente que eu consegui um desconto para ela de R$93, né?
Certo.
Mas aí ela ficou meio assim, mas eu acredito que como era um valor não tão interessante, né? Para mim, seria interessante, até 50 centavos. Para ela, de 93, não foi muito interessante. Então, eu fiz a mesma quantidade de parcelas, tudo certinho, liberava esse troco. Porém, ela ficou meio assim, mas eu mandei a proposta no WhatsApp, falei que qualquer dúvida podia chamar, que eu esclarecia a dúvida dela, né?
Certo.
Para não atrasar muito.
Aí, ó, desculpa te cortar. É que assim, a gente vai bater nesse papo e eu vou tentando orientar vocês para você tentar salvar já essa operação, tá? Então, eu vou dando sugestão. A gente vai trocando essa ideia, eu vou te dando a sugestão. Você falou que deu R$93 de troco para ela, que dava?
Isso.
Tá, aí nesse caso, o que você vai fazer? Você vai simular de novo, invertendo. Ao invés de você fazer no mesmo prazo, no mesmo valor de parcela, você vai pegar o saldo devedor exato do contrato e vai fazer no mesmo prazo. Esquece o valor da parcela. Por quê? Pode ser que reduza ali R$3, R$4 da parcela dela que ela pagava, ao invés de você falar de troco com a cliente.
Uhum.
Fala assim, olha, você estava pagando tipo 280, sua parcela vai cair para 276. Só que o principal é a redução da taxa de juros. Você está pagando um juro bem menor agora, e se você depois quiser quitar seu contrato no futuro, né, antecipadamente, você vai ter um desconto maior no banco. Então, quando der essa diferença pouca de troco, que para o cliente pode nem ser tão interessante, tenta só inverter, fala de economia, redução de parcela. Aí você não vai falar do troco, tá? Você só simula no mesmo saldo devedor.
Entendi.
Beleza? Mas tranquilo, só sugestão mesmo. Oi?
Aí agora eu tô intercalando, CRM e discador.
Uhum. Certo. E aí o que você tá assim, você acha que você tem mais retorno de cliente ou não? Ou os clientes dão abertura para de repente seguir no WhatsApp?
Tanto o CRM quanto o discador, os que não me respondiam em ligação, não atendia a ligação, eu mandava o WhatsApp da mesma forma, né?
Certo.
Os que não me atendiam, eu mandava o WhatsApp. Mas eu acredito que, como desde o princípio a gente faz discador, eu acredito que seja um meio mais rápido. Mas, como você falou, você tem mais oportunidade de oferecer de uma forma mais interessante para o cliente, né?
Sim.
Você tem argumentos melhores para falar com ele, porque o discador é tudo muito rápido, né?
Uhum, exatamente.
Eu vou intercalando, até pegar o costume do
beleza.
CRM, eu vou intercalando, CRM
tá. Tá? Tranquilo, beleza, tranquilo.
Tá.
E Jaque, se você, Jaqueline, o que você tem sentido nos primeiros dias?
Então, Fábio, tá indo, né? Eu tô me habituando, só que assim, se eu tô pra anotar uma coisa que tá me atrapalhando, é mais um pouco que a gente não pode mudar mesmo, né? O horário de trabalho dos funcionários, né? Que a gente vai fazer o discador e aí a maioria tá no horário de expediente, aí pede pra chamar no WhatsApp, aí como a gente já conversou, a abordagem por WhatsApp não é a mesma do telefone, né? E eu tô tendo uma dificuldade para continuar a negociação por telefone, sabe?
Uhum,
eu sempre vou para o WhatsApp.
Sim. Não, tranquilo. Isso até é normal, porque você, assim, quando você não tem ainda tanta experiência no produto, né, em domínio da informação, às vezes você pode ficar um pouco insegura do cliente fazer uma pergunta e você não saber responder. Tá? E, logicamente, que você fica com receio, né? Se ele me perguntar, eu não sabia. Então, assim, ó, até vai estender a sugestão aí para as mais novas. É, no caso da Aline e da Gabi também são 2 meses, mas vale para vocês também. Se vocês estiverem em linha e o cliente fizer uma pergunta que vocês não sabem responder, não fique assim, com receio, né? Não gera nenhum tipo de bloqueio. Fica tranquila, fala assim, olha, eu vou confirmar a informação aqui para não te passar errado. E se você puder me dar um segundinho, eu já vou te retornar. Eu já confirmo com o supervisor, ou talvez a própria Eline já às vezes vai saber responder. Então, não tenham vergonha de falar que vocês não sabem, tá? Isso não é demérito nenhum. Então, dá uma pausa de negação, olha, dá um segundinho, eu já vou confirmar para você e já vou te dar a resposta precisa. Aí você dá a pausa, coloca mudo na ligação e pergunta para a Eline ou pode mandar para mim.
Então, Fábio, eles nem chegaram a me fazer uma pergunta assim que me intrigou ainda não. No começo eu estava bem segura, mas assim, não tive essa situação. O problema, para mim, era alongar esse assunto, sabe? Porque chega um ponto que a gente começa a ser inconveniente, né? E aí eu fico entre a tela, né? Ter a oportunidade de conquistar o cliente por WhatsApp, onde ele vai ficar mais confortável, né? Ou tentar insistir na ligação e perder ele. Então, eu estou com dificuldade para conseguir gatilhos para despertar o interesse dele na ligação. Como educador, né, eu não tenho a simulação ali e eu não sei simular rápido ainda. Fica complicado para manter o assunto.
Sim, por isso que assim, ó, quando eu entrar no mérito de simulação, principalmente vocês que são mais novas, que ainda não vai ter a mesma agilidade de quem de repente já está 2 anos, 3 anos, que consegue de repente simular com o cliente na linha. É para vocês não ficarem nervosos. Pode orientar o cliente, fala, olha, eu vou fazer o seguinte, já vou entrar no sistema, vou fazer a simulação e já mando para você aqui pelo WhatsApp. Por quê? Até uma forma de você ter mais um outro mecanismo de contato com o cliente. Então, manda para ele, fala, olha, para eu não te segurar na linha, né, de repente você está corrido, já vou finalizar a proposta e já mando para você a simulação certinha. E aí, se ele perguntar outro valor, ele já vai te mandar e você responde de volta. O que eu oriento, tá? Sempre tenta na hora de finalizar, o que é finalizar? Você mandou, o cliente não gerou nenhuma objeção, nenhuma dúvida, pode ligar de volta e falar, Fulano, ó, te mandei então aí no WhatsApp, tá o print aí, visualiza, por favor, se você tiver alguma dúvida, eu já respondo. Se você não tiver nenhuma dúvida, eu já finalizo, mando no seu aplicativo para você dar o assente, tá? Então, não tem muito o que, assim, conversar. Basicamente, você vai tentar identificar qual que é a necessidade do cliente. Por isso que é preciso saber ouvir também, né? Não é só a gente que vai falar para ele. É importante ouvir o feedback do cliente. Você fez a abordagem, falou qual que é o seu trabalho, como você pode ajudar ele, e de repente falou de valor, né? Ó, você tem o máximo pré-aprovado. Qual o valor melhor que ia te atender hoje? Ou você tem algum planejamento que você estava pensando, trocar carro, ou quitar algum outro produto? Você vai perguntando para ele e depois você só vai escutar. E de repente ele vai te dando a deixa, entendeu? Te dando ali a dica do que ele precisa. Mas assim, nesse início, se ainda você se sente insegura para finalizar por telefone, que não tem problema. Fala para ele, olha, eu vou segurar, se a pessoa tiver interesse, não segura ela na linha, fala, olha, aguenta, me dá um segundo, confirma se aquele número é WhatsApp, fala, ó, já estou te adicionando aqui, vou te mandar um oi, já vou entrar, vou fazer a simulação e já estou te mandando. Tá? E aí você mandou, se a pessoa não gerou objeção, liga de volta e fala, ó, agora eu vou finalizar e já vou mandar para você dar o aceite. Estão ouvindo aí, gente?
Achar que caiu de novo, tá? Vai entrar novamente.
Beleza.
A Aline também caiu também, tá?
Tá, vou esperar um segundo aí se a gente entrar.
Hoje a internet tá boa, hein?
Tá, beleza.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Voltei.
Tá todo mundo aí?
Fábio.
Oi.
Ô, Fábio.
Eu queria te perguntar um negócio. Ah, pode falar, Eline. Pode? Então tá. Hoje eu tive uma situação com um cliente e queria pedir uma opinião sua.
Sim.
É aquele famoso contra-argumento do cliente, eu só faço na agência, eu vou numa agência.
Certo.
Que argumentos a gente pode estar usando?
Tá, vamos lá. De onde que o cliente é?
Ele é da... É, de... é, Valinhos, isso. Eu fechei com ela, sabe? Eu consegui convencer, mas ela tava com esse argumento e em outras situações é difícil convencer.